Fica Legal, com o neurologista Ricardo Teixeira.
Doutor Ricardo Teixeira, bom dia, tudo bem?
Oh, bom dia, Carol, bom dia aos ouvintes.
Doutor Ricardo Teixeira, a gente conversou sobre insônia aqui mais cedo. O pessoal que tem dificuldade para dormir. E o nosso papo aqui é pro pessoal que, mesmo acordado, gosta de sonhar, né?
É, pensar acordado de uma forma menos pragmática, menos objetiva, como se estivesse resolvendo problemas ou fazendo listas. Então, é sonhar acordado, é mais ou menos isso, sabe? Deixar o pensamento fluir de uma forma mais solta. E então, isso acontece de uma forma muito frequente. Se for pensar, a língua inglesa usa um termo que eu gosto muito, que é a mente wandering. É como se ela fosse errática, estivesse num momento não tão orquestrado, né? Mas no fundo, o que a gente tem descoberto, Carol, é que esses momentos que a gente deixa a mente, entre aspas, viajar, né, de uma forma mais solta, são momentos ímpares que a gente tem muito a que agradecer em termos de fomento mesmo na nossa capacidade de criação. Muita coisa acontece nesses momentos, e muito para o seu equilíbrio mental também, que isso é como se botasse ordem na casa, né? Se deixasse de viver 100% do tempo naquela cérebro máquina objetiva com meta de resolver um problema. Então, a maior exemplo, não uma palavra melhor que exemplo, melhor situação que eu acho mais fértil para que isso aconteça, são caminhadas duradouras, né? Tanto que é tão famoso, né? As pessoas fazem aquelas travessias de caminhada lá em Portugal, né? Como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome. O ouvinte pode ajudar a gente aí. Lá para a igreja lá do... os peregrinos lá de Portugal que vão...
Eu sei do que você está falando. Me fugiu o nome também aqui. Eu vou jogar no Google.
Não, mas tem muitas caminhadas em que as pessoas têm insights formidáveis. E são insights que vêm em momentos que você abre espaço para esses sonhos acordados que você colocou, né? Então, eu trouxe duas frases aqui que eu acho incríveis, assim, de dois grandes pensadores contemporâneos, não tão contemporâneos assim, mas quanto à questão dessa oportunidade de caminhar e fazer muita coisa acontecer na sua cabeça. Então, o Friedrich Nietzsche, um grande filósofo, ele fala que todos os pensamentos realmente grandiosos são concebidos enquanto se caminha. E Jean-Jacques Rousseau, um dos maiores cérebros para a nossa história da Revolução Francesa, falava que só consigo pensar quando caminho. Minha mente só funciona com minhas pernas. Então, são exemplos de pessoas que tinham... Graham Einstein tem histórias parecidas. Então, eles têm muito em comum desse hábito de caminhadas longas e de preferência sozinho, né? Aquela caminhada de preferência na natureza, que você tem a motivação de concentração. E não necessariamente você vai estar resolvendo problemas naquele momento. É muito comum eu sair para caminhar onde eu moro, as pessoas às vezes vão do começo ao fim falando ao celular, né? Ou resolvendo problema ou socializando, seja qual for. Mas é um grande momento, uma grande oportunidade de você deixar esse pensamento errático acontecer. Eu acho ele fundamental para o nosso equilíbrio. E uma das hipóteses maiores para explicar a questão do equilíbrio mental com esses pensamentos erráticos, especialmente caminhando, é um fenômeno que a gente... é uma técnica, inclusive, de tratamento para estresse pós-traumático, que é de movimentação lateral dos olhos de forma rápida e que, a princípio, ao caminhar, você está o tempo todo olhando para o seu ambiente de uma forma contínua e repetida.
Oi, doutor Ricardo? Acho que perdemos o contato com o doutor Ricardo. Eu vou aproveitando para registrar os ouvintes que nos ajudaram aqui sobre as grandes caminhadas. Doutor Ricardo, o senhor voltou? Ainda não. Olha só, o Marcos D'Ângelo lembrou o Caminho de Santiago de Compostela, que era o que estava na minha mente, Marcos, isso mesmo. Começa na Espanha, né? Segundo o Marcos, são aí 800 quilômetros de caminhada, e ele ainda dá que as dicas no Brasil tem o Caminho da Fé, que sai de Águas da Prata e vai até Aparecida, são cerca de 300 quilômetros. Pelo jeito, ele já fez, porque ele diz aqui, é muito lindo. Abraços, Marcos D'Ângelo, obrigada pela sua participação. Os ouvintes aqui também, lembrando das romarias, né, que são grandes caminhadas que as pessoas fazem normalmente em devoção a algum santo, principalmente na religião católica. São grandes caminhadas como promessas, e que as pessoas fazem também em oração. Os nossos ouvintes nos ajudando aqui. E eu lembro também que a gente está falando aqui de caminhadas extensas, né, grandes quilômetros, mas é como o doutor Ricardo falou, uma simples caminhada, como um exercício físico mesmo, né, doutor Ricardo? Às vezes, se você se propõe a desligar a música, que muita gente gosta de música, eu, por exemplo, não consigo muito correr se não tiver música. Mas às vezes é um ótimo exercício mesmo de silenciar tudo, né? E deixar a mente vagar, né, doutor Ricardo?
Essa tarefa de deixar a mente vagar não é tão simples, né? Você pode até treinar isso, né? Porque numa hora dessa você é o ator, o diretor, o roteirista, tudo. Você que tem que organizar aquele pensamento, né? Então, a gente estava falando, quando a linha caiu, de uma técnica de tratamento de psicoterapia que as pessoas são submetidas a falar sobre seus traumas, geralmente para estresse pós-traumático, mas para outras condições psiquiátricas também. E após esse encontro com o psicoterapeuta, você é submetido a essa movimentação ocular. E defende-se que na nossa ancestralidade, que a gente caminhava muito mais na natureza e tinha esse hábito de uma forma muito forte na vida, e que isso fazia parte da nossa forma de equilibrar a nossa mente, né? Então, você tem resultados formidáveis com estresse pós-traumático, e a explicação disso, porque esses movimentos oculares laterais, eles, de certa forma, eles dessensibilizam a região do cérebro do medo, de quando você é atacado de alguma forma, que é a amígdala no lobo temporal, né? Então, você tem boas evidências disso, mas muita pesquisa pela frente ainda. Isso tá ainda uma história que começou muito recentemente. Mas, de uma forma ou de outra, uma experiência que eu tenho no dia a dia muito comum é a pessoa que vai fazer um exame de ressonância magnética, que é um desafio para as pessoas, porque você tem que ficar meia hora sem olhar no seu celular, meia hora num lugar mais fechado, meia hora um barulho repetido. E aí eu falo para as pessoas, e muitas pessoas sofrem muito, tem claustrofobia, são coisas mais difíceis, sérias, né? Mas, e muitas pessoas reclamam, que falam, puxa, meia hora para fazer aquilo e não tem outro jeito, né? A ciência não modernizou isso de alguma forma? Eu falo, não, ainda não tem, mas é uma grande oportunidade Você tá meia hora só com você e você não pode fazer nada. Você não pode.
Isso às vezes assusta, né, doutor Ricardo? Você com você.
Assusta, né?
É.
Assusta. Nossa, eu acho o máximo fazer ressonância. Eu penso na vida, penso na morte e penso vagando, né? Como você falou, deixo o pensamento vagar. E eu confesso que eu ainda não tive nenhuma ideia para ganhar prêmio Nobel lá dentro, mas...
mas só de organizar os próprios pensamentos, né?
É,
o chamado também ócio criativo, que muitas vezes a gente se cobra por não estar produzindo, né? Mas é importante também esse momento, né?
Então, são importantes. Isso... E é aquela história, né? Que a gente está comentando das oportunidades que você tem no seu dia a dia, seja de caminhar, mas se um sinal para e você tem ali um minuto, dois minutos, muita gente vai lá no celular, fica checando qual adiantar a lista de e-mail que você tem que responder. Puxa, que convite para você pensar nas próximas pessoas você vai agradecer alguma coisa que fizeram por você, ou atitudes de generosidade que você poderia fazer naquele dia. Então, é um convite, né? O tempo é um convite para você até exercitar coisas que vão te dar uma resposta positiva no seu equilíbrio.
Muito bem, fica aí a dica do Dr. Ricardo Teixeira. Acabou nosso tempo, Dr. Ricardo, a gente continua o nosso papo na semana que vem.
Com
Muito obrigada.
Um abraço a todos. Tchau, Carol.